Lembrando a você que estamos em Diamantina, onde acontece o 42º Festival de Inverno da UFMG, que tem como tema este ano projeções, capturas e processos. E agora é hora de mais uma entrevista aqui no Expresso, não é isso, Aninha?
Estamos com Juliana Perdigão, que é cantora, instrumentista, está aqui para fazer o seu show, que inclusive a primeira pergunta, Juliana, vai em relação a você e o festival. Parece que você e o festival já tem uma longa história, já é veterana. Como é que começou essa história com o festival da UFMG?
A primeira vez que eu fui no festival foi em 94, tinha então 15 anos. Fui só pro rock mesmo, lá em Ouro Preto.
Sim, tinha Ouro Preto ainda, né?
É, em Ouro Preto. Passei final de semana, mas não fiz oficina não. Daí no outro ano, já com 16 anos, aí eu fiz minha primeira oficina. Fiz acho que 3 oficinas já direto. Aí eu fui, cara, fui 96, 97, 98, 99, acho que foi o último lá, que foi o primeiro, 2000. 99, 2000 não fui. Depois, já fui monitora de área do Hernani Maleta, na Artes Cênicas, já fui monitora do Mauro Rodrigues
na música,
já fiz oficina em todas as áreas, quer dizer, não fiz na Artes Visuais. Mas
ainda tem tempo, é?
Ainda tá
tem
tempo.
Que fazer, tem que fazer, agora eu vou começar a explorar as outras áreas. Já fiz, as oficinas acho que eu fiz mais, assim, acho que foi na literatura, o maior número de oficinas que eu fiz, e acho o festival... incrível, assim, na verdade foi o que me despertou mesmo, assim, a primeira coisa, assim, que de contato com arte foi através do Festival de Inverno mesmo.
Porque lá em Belo Horizonte, como é que é? Você sempre começou na música, fazendo música, ou já, interesse começou
Não,
cedo?
Eu gostava de música e tudo, assim, eu ouvia muito, muito Beatles, eu era uma adolescente bitomaníaca, okay, assim, sintoma mesmo, assim, de bitomania mesmo, né? Mas daí, não tinha estudado, não. Música, não tinha começado a estudar, não. Quando eu tinha 18 anos que eu procurei, mas antes eu já tinha tido contato com e conheci muitas pessoas que já tocavam e tal, através do festival.
Pois é, suas participações no festival acabaram interferindo, então, no seu trabalho musical desses anos aí?
Certamente, decisivo, claro. Eu acho que o Festival da FMG ele é muito interessante por isso, porque ele, não só por ser multiáreas, né, mas ele acho que ele tem uma amplitude interessante, assim, de amostragem, de está sendo feito em arte, assim, né, no Brasil. Sempre, eu acho que o pensamento, o festival tem edições maiores, menores, mas sempre é muito bem pensado a ideia mesmo do festival, né. Tem sempre um conceito interessante, e as oficinas são interligadas, são os projetos especiais, então eu acho muito... Acho o festival da FMG o festival mais legal, assim.
Muito completo,
da,
né,
na verdade. Do Brasil, acho mais completo. E de ponta, assim, com... pessoal de pensamento interessante, né?
Agora, o seu show chama Céu Aberto, que é de um livro homônimo do NOL, né, Jorge?
É, do NOL. É.
E isso parece que teve ligação também com o festival.
Teve também, acho que foi em 2007.
2007, 39, né? mesmo.
Eu fiz oficina com o NOL na literatura e foi demais, né? Maluco, né? Ele é demais, né? E eu já tinha lido alguma coisa dele, mas aí me despertou mais também para ler outras coisas. Esse livro foi um dos que eu li depois do festival, depois de conhecê-lo pessoalmente. Chama Céu Aberto.
Agora, parece...
Não, é isso mesmo.
Porque parece, porque você falando de literatura, você já veio aqui fazer oficina, só faltou a da artes visuais. É. Então, tudo, literatura, também artes cênicas, essas coisas todas interferem no seu processo criativo e musical?
É, na verdade, eu não tenho, assim, nada muito direcionado com, né, de interdisciplinar, assim, não. Mas claro que essas experiências fazem diferença na vida da gente, né? Na formação como pessoa mesmo, né? E como atuação no mundo. O olhar muda quando você volta ele para outro lugar, né? Mas no show mesmo, nesse show que eu tô fazendo, ele é mais focado para música mesmo, para canção e tal. Um instrumental e canção, né?
Agora, você faz parte ainda do grupo de choro Corta Jaca? Ou
faz. O Corta Jaca, ele tá um pouco, assim, tá na fermata, assim, tá numa suspensão, na verdade. Continuo tocando também em outros grupos, outros projetos de choro e samba lá em BH. Mas o Corta Jaca tem dois integrantes que estão estudando lá em Paris, estão fazendo doutorado.
Então, ficou desfalcado, né, o grupo.
Tá meio desfalcado. Então a gente até foi tocar lá em novembro agora do ano passado. A gente apresentou lá na Maison do Brasil lá. Uhum. Na cidade universitária, fizemos algumas apresentações lá. Mas o Corta Jaca mesmo, assim, como projeto de desenvolver arranjos e gravar disco, fazer show assim, a gente tá meio parado, tá meio intercontinental, assim, o processo atualmente.
No Corta Jaca você toca a clarinete.
Canto também, de vez em quando tem alguma coisa assim cantada. Nesse último disco que a gente gravou tem duas canções, mas eu toco mais clarinete e clarone.
Juliana, para fazer uma pergunta a respeito mais de música mineira, bom, Juliana Perdigão é um nome que tem se destacado nessa nova leva aí de artistas mineiros, e na verdade uma coisa que muito se fala é a questão do cantor ele ter deixado de ser só um performer no palco, ele não é, vai só pegar o microfone e cantar, você também faz parte de produção, de tudo isso, você se adequa muito a isso, se você concorda ou não?
Cara, eu acho que não é nem uma questão de concordar, é uma questão de necessidade mesmo, né? Porque eu acho que o mercado ele está muito mudado, né? E está mudando muito, muito rapidamente. Com todos esses adventos aí de internet, né? Da possibilidade de gravar em casa, fazer um estúdio, gravar em casa, disponibilizar na rede, de ter uma outra relação hoje em dia com gravadoras, né? Hoje em dia até. Antigamente, mas. O único caminho, na verdade, era através da gravadora, né? Então, a gente tem que tá ligado e tem que se adequar mesmo à realidade. Eu particularmente, não tenho uma destreza tão grande, assim. Eu tenho 30 anos, né? 31. O pessoal, por exemplo, eu toco também num grupo que chama Graviola Lixo Polifônico, um grupo lá de Belo Horizonte. E o pessoal lá tem, em média, 25 anos, de 20 a 25, 26. Então, o povo lá já tem uma ligação com essas mídias, e muito mais orgânico, muito mais natural. Já sabe, também alguns integrantes do Graviola fizeram comunicação. Então ele já tem essa facilidade maior. Assim, para mim é um esforço eu ter que aprender a mexer, fazer. Aí, por exemplo, vira e mexe, eu tenho que pedir um socorro assim, para algum amigo para fazer alguma coisa de vídeo, de flyer, por exemplo. Então, os caras lá no Graviola mesmo, todo mundo vai, faz um show, filma, grava, ensaio, coloca na internet, mexe no site e manda uma lista mega de e-mails com flyer, com tudo. Então, isso daí é uma necessidade mesmo, né? E eu acho que isso não é natural pra mim, eu tenho que correr atrás. E, na verdade, não é nem questão de concordar ou não, tem que
necessidade
rolar,
necessidade,
né?
Mesmo.
É, mas eu acho interessante o artista estar a par também de todo esse processo do que está envolvido na cadeia produtiva do produto que ele está oferecendo, né? Porque, ao mesmo tempo, eu imagino que não deveria... É confortável, cômodo, mas acho que é legal você entender, né? Você, acho que
todo o processo,
você entende,
né?
Mais. É, antigamente, tinha um produtor que fazia tudo, tinha um cara da gravadora que fazia tudo, você ficava lá, né? Uma coisa meio utópica, assim, eu não consigo nem imaginar, porque não faz parte da minha realidade, nunca fez. Então, quando eu penso assim, eu acho que deveria ser também um pouco meio alienante, não sei.
E essa ideia também é o que fez, porque você faz parte da cooperativa da música em Minas, né?
É, sou cooperada da Comum.
E aí você acha, porque eu vejo isso muito nos músicos mineiros, eu não sei, porque às vezes eu não tenho conhecimento dos outros estados, mas eu sinto essa força muito grande dos músicos mineiros. É, você vê isso na cooperativa, você vê isso entre os músicos, você faz muita participação também com Graviola, como você falou, tem um grupo de choro, existe essa ligação?
Eu acho que o que rola é o seguinte, Minas Gerais hoje é um estado que está muito bem articulado com associações, e tem sociedade, cooperativas, né, diferentes, assim, tem o Fórum da Música de Minas, que foi criado, acho que já tem uns 2, 3 anos, e trata de todas essas questões, assim, da classe, das necessidades e do que se quer mesmo, sendo músico no estado, né? Uhum. E como também dialogar com o governo, com editais, com grana que tem para essa parte da cultura, da música. Então o pessoal tá se articulando mais, né? Eu, na verdade, eu não sou muito ligada, assim, tanto nessas questões políticas, não. Eu gosto de estar perto porque eu acho que é legal estar junto e fazer uma coisa junto, né? Então isso fica muito alheio. Mas eu não sou muito ligado nessas coisas todas, no que se disputa. Tem mil reuniões, tudo quanto é coisa. Teve aqui agora, anteontem, o pessoal discutindo, o pessoal do fórum, né? Teve uma Kelly K, que é representante da Comum. Teve o Vitor Santana, que é da Sociedade Independente da Música. O pessoal do fórum veio falar um pouco sobre isso. Eu, na verdade, eu acho que é uma coisa que tende a ser positiva e edificante mesmo, assim, que une a classe, né? Se discute, tem, claro, visões opostas e contrárias, mas sempre discutindo, vão chegando a conclusões e a tá me encantando, né, a situação.
Bom, Juliana, voltando agora para Diamantina, na verdade, hoje se apresenta então o show Céu Aberto, que tem músicas, parece que tem composições novas e também composições de outros artistas. Como é que vai ser a apresentação?
Então, esse show é um show que a gente já tem feito com essa banda e com parte do repertório já há um ano e meio. A gente estreou ele no começo de 2009. A princípio, a ideia é fazer o máximo de canções inéditas possível, assim, que... Lá em Belo Horizonte a gente estava falando sobre o Graviola, tem vários outros, Vitor, tem música deles nesse show. Tem muita gente compondo, muitos artistas interessantes, compositores de cantoral lá em Belo Horizonte, o Cris, pessoas com quem eu já trabalhei, tem uma ligação musical e pessoal. E daí, isso daí, eu acho que faz parte da função do intérprete mesmo, né? De colocar músicas novas na roda. Assim como também colocar outras já não tão conhecidas, de compositores consagrados, né? Então, nesse show, a gente vai fazer dessa leva de Belo Horizonte e canções inéditas, né? Tem do Maquelli, do Flávio Henrique, do Vitor Santana, deixa eu pensar aqui mais...
Graviola.
Do Luiz Gabriel Lopes, que é um integrante, sim, do Graviola, do Tchakov, que toca baixo comigo, do Pablo Castro, que toca guitarra, tem uma música muito legal do Pablo. Então, tem uma... representantes dessa geração de agora. Uhum. E tem também algumas... tem duas músicas que a gente vai fazer também, que são de compositores lá de São Paulo. Uma menina muito legal, chama Tulipa Ruiz. Ela acabou
ela
de lançar.
Ela veio fazer um show com você, não veio?
Ela fez.
Lá em Belo Horizonte,
lá em BH. A gente fez um show juntas em maio. Uhum. Foi a primeira vez que ela tocou fora de São Paulo, assim. Ela acabou de lançar, ela lançou o disco em maio, 31 de maio, acho que foi final de
recentíssimo,
maio.
Recentíssimo, né?
Ela está sendo super bem acolhida, uma compositora bacana, assim, tem trabalho das plásticas também, uma ótima cantora. E além dela tem o Rômulo Frois também, que acho que a gente vai fazer uma canção dele. O Rômulo é um cara bacaníssimo, né? Também tem uma ligação com as artes plásticas. Né? É massa. E ele fez uma música pra gente gravar, então... O que acontece? Esse repertório de músicas inéditas, essa parte do show, está servindo como um laboratório para a gente fazer um aprofundamento na execução das músicas para ver o que entra no disco ou não. A gente vai entrar agora para gravar.
Pois é, disco que vai ser daqui a 15 dias, é isso?
Pois é.
Tá aí em cima,
na verdade,
está
meio em cima de 15 dias, talvez um pouco mais. A gente vai entrar, acho que dia 16 no estúdio.
16 de agosto. Então, de acertado, vocês estão ainda nessa pesquisa para saber o que vai entrar ou não.
Pois é, já tem vários que a gente sabe que quer gravar, uhum, né? Mas tem outros ainda chegando. O André Abujamra mesmo, um cara que vai fazer a produção com a gente, ele tá, né, integrante do Karnak, uhum, compositor, uhum, de trilhas, ator, outro, multi. E o André tá mandando uma música também, tá terminando lá, o Flávio Henrique tá fazendo uma instrumental, então tem outros que ainda estão chegando. Mas a gente tem várias nesse show que a gente quer gravar. E então tem essa parte, tem uma parte também de releituras e às vezes até trazer a música assim como ela é mesmo, mas, por exemplo, tem uma música do Caetano chamada Pecado Original, que a gente vai tocar hoje, que é uma música que até dele mesmo, de carreira, uhum, não tem. Acho que quem gravou primeiro foi Zezé Mota, não sei, isso é daquele filme A Dama do Lotação. Uhum. Então, assim, eu acho bom também, tem um Chico Buarque, uma música chamada Corrente, que é um pouco mais conhecida, que ele já gravou, assim, mas também não é muito tocada. Então, acho que isso faz parte também, de trazer essas canções inéditas e trazer outras de compositores consagrados não tão conhecidas, assim.
Legal. Bacana, Juliana. Então, você acha que esses shows aí acabam realmente servindo como um... Ver antes a recepção do público acaba influenciando a gravação do CD mesmo, né? Tem muita coisa, às vezes, vocês mudaram aí no meio do caminho, do que vai ser gravado ou não.
Cara, pois é. Eu acho que tem muito isso também, de tocar e... É diferente ensaiar e tocar, né?
Você já vê a recepção logo ali, né?
Tem também, o público e tudo. Mas eu acho que tem muito da gente experimentar tocar também, né? De pra onde que um arranjo, não, a música pede, pra que caminho que ela vai. Isso é só tocando, né? Uhum. Eu acho que tem, claro, tem músicas que a gente vai gravar que a gente não vai tocar em show antes de gravar. Mas, a princípio, eu acho que é saudável, porque você faz um arranjo e tal, e na hora de tocar é diferente. Eu acho que é diferente ensaiar e tocar, né? Na hora de tocar, você... Sente como é que a música tá, o que ela tá pedindo e tal. Eu acho que é um caminho interessante pra busca de arranjo e da roupagem que você quer dar na música, né?
Beleza, Juliana Perdigão, brigadão, então, por obrigado vir aqui no nosso estúdio, Juliana. Em Diamantina.
Bom demais, gente. Obrigada a vocês.
Bom, show. E bom show, claro, hoje, né?
Isso aí. Aí vamos fazer também o lançamento em BH, em novembro, né? O disco, assim, é bom falar isso, o disco, assim como esses shows estão sendo patrocinados pela Natura, a gente vai fazer um lançamento em BH, espero, em meados de novembro, e aí espero poder contar com vocês aqui
e
também.
E a gente conversa de novo, claro, em novembro.
Maravilha, Juliana. Claro, os nossos estúdios lá em Belo Horizonte também estão abertos para o lançamento. E a gente segue, na verdade, com uma música sua, vamos ver,
minha,
aqui.
Pô, não deve ser minha, não.
Cadê? Ué, Juliana Perdigão em Pé no Porto. E aí?
Então, é do sua interpretação. Silva, minha interpretação. Ah, é do Christoph Silva e do Maquia LK.
Maravilha. A gente segue, então, Juliana Perdigão. Hoje o show às
9 da noite. 9 horas no Teatro Casa da Glória.
Instituto Casa da Glória. Então bora lá com a Juliana Perdigão, como que é?
Em Pé no Porto.
Em Pé no Porto, bora lá.
Você veio num navio transatlântico, muito romântico, e me olhou com os olhos do fundo do mar. Eu naufragados afogos, ébria dos abraços, senti o gosto do seu sal. Você falava de umas ilhas no Pacífico, muito específico, e dos tesouros que haveria por lá. Segredos, ávido de aventuras, partiu numa manhã sem sol. Eu fiquei soluçando ali sozinha, meu olhar além da linha do horizonte, sempre o cais. Envelheci vendo a maré em pé no porto. Veio um dia após o outro e você nunca, nunca mais.
Aí, essa foi Juliana Perdigão em Pé no Porto. Juliana Perdigão que faz hoje o show A Céu Aberto, aqui em Diamantina, às 9 da noite, no Teatro do Instituto Casa da Glória, aqui em Diamantina. O show, lembrando, faz parte da programação do 42º Festival de Inverno da UFMG, que acontece até quinta-feira.
Rádio UFMG Educativa na cobertura do 42º Festival de Inverno da UFMG em Diamantina. Rádio UFMG Educativa na cobertura do 42º Festival de Inverno da UFMG em Diamantina.